Volta às aulas da rede municipal é assunto da entrevista com a secretária da pasta, Eliane Buzardo Buevo. Foram muitos os preparativos, o trabalho foi árduo com a elaboração de protocolos e sistemática a ser utilizado no retorno que vinha sendo aguardado desde o início da pandemia e ocorreu no último dia 8. A secretária, professora Eliane Buzardo Buevo, está conosco nesta manhã ao vivo para conversar um pouquinho justamente sobre esse retorno. Como dissemos aqui, né, professora, foi um trabalho bastante árduo para a elaboração de protocolos, etc., que passou pelo comitê, e a rede municipal de ensino já está de volta aí e teve, portanto, a sua primeira semana de experiência durante essa pandemia. Gostaríamos que a senhora inicialmente então pudesse estar fazendo uma avaliação mais geral sobre esse retorno. Certamente a senhora já recebeu muitas informações com relação a isso. Qual é a avaliação que a secretaria faz desse retorno na rede municipal de ensino? Bom dia.
Bom dia, mais uma vez obrigada pela oportunidade. Na verdade, o trabalho árduo ele ainda continua, né? E certamente continuará durante todo esse período em que, além de ter a importância da volta às atividades, às aulas, nós precisamos também fazer um esforço para mitigar, né, tudo o que for possível em relação à pandemia do Covid-19. Nós hoje receberemos então na secretaria os dados, porque está combinado que todas as sextas-feiras os gestores das unidades escolares eles preenchem alguns formulários, né, para que na segunda-feira então encaminhe a secretaria para que a gente possa fazer a análise, né. O que eu posso dizer dessa primeira semana é que foi uma volta bastante emocionante, com muitos sentimentos misturados, né? Uma expectativa muito grande, um receio também, né? Porque embora a educação ela seja um serviço essencial, considerado por lei a partir do final de 2020, pelo governo do estado de Santa Catarina, os profissionais da educação, infelizmente, não estão no grupo prioritário para receber a vacina, né? E ainda que estivessem, nesse primeiro momento, nós estamos aí acompanhando toda a dificuldade de fazer a cobertura, né, desses que estão indicados para receber. Pois bem, diante de todo esse cenário, nos resta fazer todas as orientações e entregar ao máximo tudo o que for possível para que as unidades escolares elas mantenham os protocolos sanitários e que semanalmente com turmas alternadas seja possível então aos poucos e voltando a uma normalidade fora do normal, né? Porque não há que pensar que essa volta ela seja de qualquer modo pensada como algo já vivido até aqui, né? Então estamos todos nós aprendendo, é uma aprendizagem muito significativa, mas com algumas dores pelo caminho, né? Porque embora nosso esforço seja para mitigar, infelizmente nós não conseguimos acabar, né? E o espaço lá da escola, ele é um espaço de humanizar. Então as pessoas, as crianças, os adultos que estão lá, se ressentem desse impedimento, digamos assim, né? Do estar mais perto, sim, né? E aí nós temos a todo tempo que avisar, que informar, né? Que alertar, que o distanciamento, que a higiene, elas são fundamentais. Se nós não persistirmos nessas questões de segurança, haveremos de ter dias muito ruins, né? Sim. Então, nós assim, a partir de agora, a partir então dessa primeira semana, nós precisamos estar a todo tempo muito alertas, porque, como disse, todo o nosso esforço é para mitigar, mas não conseguimos eliminar. Então, sempre um ou outro caso vai acontecer e nós acompanhando então passo a passo com a ajuda dos gestores, nós vamos tomando as decisões e muitas vezes não serão aquelas que nós gostaríamos, mas serão sim as de suspensão temporária em alguns lugares pontuais dessa atividade presencial. É muito importante e por isso que eu agradeço muito esse espaço, que as famílias, quando elas têm ali no seu núcleo algum indício, né, alguma dúvida sobre alguém contaminado, que as crianças não sejam levadas para a unidade escolar.
Certo.
Que o profissional da educação, quando ele amanhecer com alguma dúvida em relação ao seu estado de saúde, que ele vá ao centro de triagem e não vá à unidade escolar. Isso é fundamental para que a gente possa manter a segurança sanitária, né, das nossas unidades escolares.
Professora, tivemos algum registro de algum caso já depois da volta às aulas relacionado à rede municipal? Que Blumenau, por exemplo, tivemos 6 casos, se eu não estou enganado, está sendo relatado pela imprensa. Aqui eu não sei se qual é o número que tivemos, se tivemos ou não tivemos já algum caso relacionado à volta à escola realmente.
Nós precisamos, como eu disse inicialmente, dos registros, porque nós precisamos rastrear de onde que iniciou aquela situação, né? Então, assim, se uma criança vem para a unidade, a mãe estava com suspeita e a criança veio, muito provável ali estava instalado, né, a situação. Então, de ontem para hoje, nós tivemos que suspender a atividade em turmas de 2 unidades de educação infantil.
Certo.
Então, quando há todo um encaminhamento, né, há todo um regramento. Então, quando um determinado número de pessoas que estão relacionadas àquele grupo especificamente, elas apresentam a contaminação ou então uma suspeita de, a indicação é suspender a atividade para aquele grupo.
Sim.
Se for um grupo mais estendido, que não é só naquele segmento, que não é só naquela turma específica, e nós, graças a Deus, não tivemos isso agora depois da semana iniciada, então suspende temporariamente toda a unidade escolar.
Certo.
Né? Isso causa um estranhamento, mas desde 2020 nós já vínhamos ouvindo as autoridades, tanto da área médica quanto da área educacional, dizendo da possibilidade de abrir e fechar com a volta, então, presencial, né? Nos causa uma estranheza, a gente não consegue conceber, né, que isso possa acontecer, porque, como disse, nunca tínhamos vivido, mas vamos vivendo no dia a dia essa experiência, né, e de que as coisas acontecem mais ou menos assim mesmo.
E como fica a situação do fechamento? Vamos supor, aí no caso foi educação infantil, mas de qualquer maneira tem o dia a dia, tem as atividades do dia a dia, e daqui a pouco pode ocorrer, né, uma situação dessa também a nível de ensino, né, enfim. E como é que ficaria isso do ponto de vista daquilo que tem que ser cumprido do ponto de vista curricular durante o ano, professora?
Bom, o ensino híbrido, ele já está instalado, né?
Uhum.
Então, desde 2020 também, quando o Conselho Nacional já foi dando os seus pareceres, e aí ficou então já em conformidade com o MEC, de que para 2021 nós poderíamos continuar utilizando as plataformas, né, os meios remotos, para considerar os 200 dias. Então, a orientação é essa, é que o presencial fica suspenso, mas o remoto continua. Então,
certo,
todas as crianças são abastecidas das atividades que já estariam organizadas e planejadas para justamente aquele grupo que não teria nesta semana da alternância atividade presencial, ele fosse então a ele fosse ofertado então as atividades remotas. Então, agora, nesse momento, todo o conjunto, então todo aquele grupo, passa a ter as atividades remotas.
Perfeitamente. Isso, naturalmente, visando não trazer esse prejuízo para os alunos, né?
Com certeza. Nós temos um planejamento na Secretaria da Educação para o primeiro trimestre, que ele é todo pensado a partir dos resultados da sondagem pedagógica do final do ano. Então, ali foi possível traçar e desenhar um mapa em relação às habilidades essenciais que não foram alcançadas durante 2020. Então, o planejamento desse primeiro trimestre, ele está totalmente voltado para 2020. Então, quando nós dizíamos que 2020 não terminaria em 31 de dezembro, ele de fato continua agora no primeiro trimestre de 2021. Terminando o trimestre, nós faremos uma nova sondagem, ainda persistindo, né, as lacunas relacionadas às habilidades essenciais. O planejamento do segundo trimestre, ele ainda traz, então, algumas questões, mas aí nós já começamos a pensar as atividades de reforço escolar, né? Tudo para tentar minimizar ao máximo todo e qualquer dano que tenha ocorrido em relação à aprendizagem em 2020. Mas para isso também, Sérgio, é muito importante que as famílias, elas façam a sua parte, que elas mantenham o vínculo, né? Nós temos algumas famílias que assinaram o termo de que os filhos não irão nesse momento presencialmente a qualquer tempo.
Qual foi o percentual, professora, dessa opção aí?
Nós tivemos, pela pesquisa, 25%, na casa de 25%, de educação infantil. Sim. E ensino fundamental. Mas agora, a partir de hoje, nós já vamos ter mais clareza, porque a família que disse que não levaria presencialmente, mas que no percurso ela mudou de ideia, ela tem o direito, sim, de enviar o seu filho à escola. Mas há ali um período de 15 dias, até 15 dias, para que a escola faça adequação, então.
Sim.
Porque 1,5 metro de distanciamento é o que fica valendo. Uhum. E aí os grupos estão organizados. Então, se algum aluno que a família no início manifestou que não iria e depois muda de ideia, é preciso um tempo para readequar aquele grupo. Mas a família tem todo o direito de mudar no percurso a sua decisão. O que a família não pode é romper o vínculo família-escola. Ela. Sim. Precisa manter. Então, se é atividade remota ou na semana que é atividade remota, a família precisa, ou se ela não tem acesso à plataforma Moodle, ela precisa ir até a unidade escolar buscar o material impresso. Isso é fundamental. E eu acredito que as famílias vão estar atentas. Nós até temos um dado, ele ainda é empírico, né? Porque é do que nós apenas sentimos durante essa semana que passou, que os alunos, as crianças de modo geral, elas vieram com o hábito da máscara e do álcool em gel bastante instalados, né? Uhum. Então, isso significa que
um
a família preparou.
Positivo, né?
Sim, muito positivo. Muito. Sim. Positivo. Há que se agradecer muito às famílias e elogiar, porque, de fato, as crianças, elas estão avisadas, alertadas já pela família sobre todos os cuidados que precisam ter.
Certo. Professora, como a senhora coordenou e coordena ainda o comitê aqui na nossa cidade, a senhora tem já informações também da rede particular, por exemplo, que já está também funcionando em relação a esse retorno, como é que foi ou não? Não chegou no comitê?
O comitê, ele se reuniu na semana passada. Uhum. Então foi a primeira reunião ordinária. Sim. Desse ano de 2021. O que fica acordado pelo regramento, pelo conjunto de regramento do comitê, é que se há alguma denúncia, então há um canal, há uma ouvidoria, há um WhatsApp que fica disponível. O comitê, ele está centralizado na Secretaria da Educação, então. Uhum. E dali nós fazemos o encaminhamento à autoridade sanitária, vigilância epidemiológica, para que vá em loco verificar, né? Então, nós combinamos que nem toda denúncia, ela imediatamente é socializada ao comitê. Então, será levado ao comitê quando algo extraordinário acontecer. Enquanto se consegue resolver, né, pelo caminho, pela via normal, assim faremos. E a vigilância epidemiológica, nesse momento, ela vai ter uma atuação de orientação. Sim. Né? Não vai ainda autuar, porque é novo, é um processo novo, uhum. né? Então, o comitê, ele fica assim, ele fica ali com as suas funções. Ainda estamos fazendo a aprovação de planos, porque entendemos que agora, com a portaria 983, estendeu um pouco mais. Nós tínhamos antes, sob nosso domínio, vou dizer Sim. assim, né, para avaliação, a educação básica, né? Uhum. Agora, pela 983, nós entendemos que também o ensino profissionalizante e o ensino superior também envia o seu plano para o comitê, né? Então, temos um trabalho extra, já fizemos nessa primeira reunião ordinária, então, a avaliação e a aprovação de três planos.
Certo. Voltando à rede municipal, professora, em relação ao corpo docente da rede municipal, qual foi o percentual de retorno? Houve professores que não optaram por não retornar? Como é que ficou essa situação? Isso foi bastante discutido também, né?
Sim. Quando nós lançamos a pesquisa, o formulário online, nós tivemos ali mais de 300 profissionais que se manifestaram com comorbidade. Depois, quando nós, de fato, então, iniciamos a análise da documentação, Sim. Que é atestado o laudo médico, uhum. né? Então, esse número caiu significativamente, né? Eu não sei te precisar exatamente, porque ainda estamos recebendo, mas nós devemos estar aí com talvez uns 50 profissionais afastados. Uhum. Eu vou ter esse número até o final da semana, porque daí acredito que todos já conseguiram os laudos e o atestado, né?
Percentualmente, isso é quanto na rede municipal? Mais ou menos.
Olha,
não,
hoje,
não é um percentual alto, então, né?
Hoje nós temos aí mais de 2.500 profissionais da educação uhum. na rede. Então, para 50
Incluindo
e poucos,
todas as funções, no caso?
Sim, todas as funções, sim, sim. Sim. Quando falamos em profissionais, sim. vamos de serviços gerais uhum. ao diretor da escola. Uhum. Sim, uhum, todos. Então, não é um número tão uhum. significativo, né? E esses profissionais, então, quando analisado pelo médico do trabalho da prefeitura, ele defere ou indefere, e aí o profissional, quando é possível, ele fica com atividades remotas, então, definidas para ele, né? E nós temos encaminhado para que esses profissionais, eles atendam aqueles alunos que estão remotamente sendo atendidos, né? Uhum. Num suporte, né, de planejamento e atividades desse fim.
Quer dizer, esse profissional, se ele ficar afastado, ele não vai trabalhar, digamos, de forma normal, atendendo a todos os alunos ali. Ele é deslocado para uma função específica, então. É isso?
Sim. Uhum. Cada unidade olha a sua realidade e destina aquele profissional às atividades, né, que são relacionadas uhum. a atividades remotas, já certo. Que então presencialmente uhum. nesse momento ele não pode estar.
Tá certo. Professora, não sei se há algo mais que a senhora gostaria de acrescentar, alguma observação a mais em relação a esse retorno. É claro que é algo ainda novo, né? E daqui a pouco nós vamos voltar a conversar certamente para ver como é que está o quadro, né?
Sim, com certeza nós a todo tempo temos notícias, né? Porque uhum. estamos acompanhando par e passo. O que eu gostaria de, se tu me permites, é de informar aí a comunidade que a partir de hoje nós temos uma nova unidade de educação infantil funcionando, né? Uhum. Que é o CI Prefeito Hilário Zen, lá na certo. Comunidade do Rio Branco. Uma unidade que ficou durante muito tempo, né? Com a obra lá paralisada e causando muito transtorno. Então, ao final de 2020, as obras lá foram, então, finalmente, então, completadas. E aí, então, hoje, inicia lá o atendimento. Então, é com bastante alegria que a gente anuncia mais uma unidade de educação infantil, que é no intuito de atender a meta 1 do Plano Municipal de Educação, que é a universalização da educação infantil. E também o deslocamento do atendimento do Raio de Sol 2 na Rua Nova Trento, para o centro catequético ali de Azambuja, né? Uhum. Então, nós, em contato, em conversação com o padre Henrique, que é ali o responsável pelo santuário, nós então chegamos a um termo e a partir de hoje, então, as crianças, elas estarão sendo atendidas ali, um espaço que ficou muito confortável, que ficou muito bonito, e daí nós teremos então toda a condição de fazer uma reforma lá no prédio, né, do Raio de Sol 2, na Rua Nova Trento.
Ok, professora, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista mais uma vez, e o espaço aqui sempre aberto para a nossa educação.
Olha, muito obrigada em nome da Secretaria da Educação, Sérgio. Eu agradeço porque entendo a importância desse programa e o quanto que ela atinge, né, a comunidade, e nesse momento informação é tudo. Então, muito obrigada, sempre às ordens.
Ok, obrigado à secretária municipal de educação de Brusque, professora Eliane Buzardo Buemo, que mais uma vez esteve conosco ao vivo, falando hoje um pouquinho já das primeiras informações, das primeiras avaliações aí sobre o retorno às aulas aqui da rede municipal de ensino.